Uma pessoa pergunta: se nós, quando acordamos, nos lembramos dos sonhos e os interpretamos, para que que nós precisamos anotá-los? Relendo os sonhos depois de algum tempo, nós descobrimos neles novos significados. Os sonhos vão nos trabalhando e, se nós os lemos depois de uns dias, nós vamos ver coisas que não víamos quando pela primeira vez os anotamos. Uma pessoa esteve no estudo de hoje de manhã, ouviu que o nosso momento de transição, na hora que nós estamos desencarnando, é determinante para a nossa próxima encarnação. E a pessoa pergunta por quê? Sim, porque existe uma ligação, existe uma continuidade entre uma encarnação que termina e uma encarnação que começa. Tem que ter uma ligação. Por mais que a gente viva coisas entre uma encarnação e outra, por mais que a gente aprenda coisas, que a gente também se transforme enquanto está fora do corpo, existe um vínculo kármico. Por exemplo, o pensamento com o qual a gente desencarna, se é um pensamento que nos dá alegria, nós vamos nascer numa atmosfera de alegria interna. Se nós desencarnamos amargurados, nós vamos renascer amargurados. Claro que durante a infância tudo pode ir mudando, mas existe uma continuidade. Se nós temos, por exemplo, um desejo, uma ambição, aquilo tudo vai surgir de alguma forma na próxima encarnação. Então, nós deveríamos aprender realmente a desencarnar. E não esquecermos de, na hora de desencarnar, não ficar pensando em nada desta vida. Então, muitas coisas nós levamos de uma vida para outra porque não soubemos desencarnar. Não soubemos, naquele momento, realmente nos desligar de tudo, como seria a coisa mais indicada. Porque se nós nos desligamos de tudo, ou fazemos o possível para abandonar tudo, para deixar tudo, o ser vai desencarnar com mais facilidade do corpo astral, do corpo mental, se nós naquele momento realmente abrimos mão de tudo, com uma disposição mesmo de viver uma coisa nova. Agora, o que a gente pensou ali, tudo aquilo que a gente elaborou, tudo aquilo que a gente sofreu, tudo isto vai estar no início da outra, de alguma forma. Como? Desencarnar dormindo? Ah, sim, é uma grande bênção. Deste ponto de vista, não de outros, porém. Porque se você desencarna conscientemente, você chegando fora do corpo, você sabe que desencarnou, que está fora do corpo. Se você desencarna dormindo, você leva um tempo para perceber. Se o cérebro físico estava dormindo, você não percebeu que desencarnou. Você leva um tempo para perceber. A não ser que seja muito adestrado nestas coisas, aí sim. Mas uma pessoa normal, se desencarna dormindo, ela vai levar um tempo para perceber que desencarnou. Porque o que ela está vivendo do lado de lá, ela pensa que... Nós ouvimos, né, hoje, que a permanência nossa no corpo físico não é a meta última. Isto é uma das coisas que a gente tem que se lembrar, muito básicas. Porque a nossa meta última, nossa meta principal, a meta da nossa vida mesmo, não é viver aqui, nem neste planeta e nem no corpo físico. A nossa meta última não é a vida humana. Então, a meta é nós estarmos transcendendo esta vida humana, transcendendo a reencarnação, transcendendo os planetas kármicos, porque aí nós temos uma vida superior. Então, a meta da vida não é estarmos aqui. Isto é uma simples passagem. Isto é uma rápida passagem em relação à vida da nossa mônada, à vida do nosso espírito. O nosso espírito, a nossa mônada, começa a sua trajetória no reino mineral, depois tem um ciclo no vegetal, um ciclo no animal, depois entra na vida humana. Então veja o tempo que isto representa. Esse momento na vida, que nós estamos num corpo físico encarnado, isto não é a meta. Isto é uma passagem, isto é algo que se acrescenta numa vida longuíssima, numa vida infinita. E a meta então não é nós vivemos aqui. Então quando chega a hora de nós nos desligarmos daqui, quando chega a hora de nós desencarnarmos, nós estamos mais perto da nossa meta do que quando estávamos encarnados. Se nós desencarnamos, estamos desencarnados, estamos mais próximos da meta do que quando estávamos aqui. E essa passagem por aqui e essa morte em cada encarnação é justamente para nos treinarmos, para nos treinarmos para sairmos disto e para, uma certa altura, sairmos e não voltarmos mais. Então, cada morte é para treinar, nos ensinar, para que a gente se habitue a fazer esta transição facilmente. Tanto assim que nós trabalhamos sempre no caminho espiritual o desapego pela forma. Mas o desapego pela forma inclui o desapego por estarmos no corpo, o desapego por estarmos encarnados, porque nada disso é meta da vida. Isto são estágios que a gente passa. A vida é outra coisa, a vida é o conjunto de tudo isto. Entre os defeitos da nossa educação nesta civilização é nós considerarmos a vida física, a vida nesta encarnação, como uma meta importante. Esta vida é uma oportunidade para você se transformar em certas coisas, porque em outras você tem que estar desencarnado para se transformar. Você tem que não estar aqui para poder se transformar. Então, isto é uma, realmente é um estágio. E um grande defeito da educação é nós considerarmos isto a coisa mais importante. Isto é como uma hora em séculos e séculos de vida. Então, existe mesmo uma necessidade de nós nos prepararmos para essa transição. Porque se fazemos essa transição preparados, já estamos conscientemente, inteligentemente, preparando a próxima encarnação, se ela houver. E estaremos logo, quanto antes, fora do corpo, para poder viver a vida fora do corpo, que é uma vida muito mais sensível e que pode usufruir de experiências que no corpo nós não podemos usufruir. Esse preparo para a morte é uma das tarefas, é preparar as pessoas para isto. E são necessárias pessoas hábeis para fazer isto, são necessárias pessoas que já tenham resolvido em si esta questão, que para nós ajudarmos uma pessoa a desencarnar, ou prepararmos uma pessoa para desencarnar, precisa que nós já tenhamos resolvido isto. Precisamos que nós façamos isto muito à vontade, senão não temos energia para isto. Então não é muito simples se conseguir um grupo para fazer este trabalho. E uma pessoa pergunta, para onde vão as almas que foram resgatadas? Não existe um destino igual para todos. Então as almas resgatadas, as almas que foram elevadas, as almas que foram trabalhadas, podem ser preparadas em seguida para mundos longínquos, para outros mundos, até para mundos inimagináveis. Ou outras que foram resgatadas podem estar num período de repouso ou num período de preparação diferente para reencarnar na Terra. Agora, se uma alma passou por um resgate, passou por uma cura. Se uma alma ou um ser resgatado foi curado, tratado em uma nave, ou se participou de trabalhos de cura fora do corpo, então estas almas estão sendo também preparadas não só para mudar de plano ou mudar de mundo, mas podem estar sendo preparadas para retornar à Terra, para reencarnar na Terra, porém numa outra condição. Isto é, se elas já foram trabalhadas num certo sentido, elas, no voltar para a Terra, no encarnarem na Terra, poderão ser um ponto de atração para a construção de uma vida superior, de uma vida divina aqui na Terra. Então, para nós estarmos nesta Terra a serviço de uma vida futura, serviço de uma vida divina, para nós estarmos realmente preparados, prontos para irmos implantando esta vida ou irmos atraindo esta vida, nós precisamos passar por um resgate. Isto é, nós não podemos estar no normal das almas, no normal dos seres. Nós temos que passar por um resgate, temos que ser curados, temos que ser elevados, para depois sermos recolocados aqui e aqui termos então a possibilidade de viver de uma tal maneira, de manifestarmos uma tal energia que comece então a atrair uma vida superior para a Terra. Porque para nós atrairmos uma vida superior para a Terra, nós temos que ter um toque especial, temos que ter uma preparação especial. E essas almas que são resgatadas, que passam pelo resgate, são almas que já têm um karma com isso. Mas estes seres que vêm para preparar esta vida, que vêm para mudar um pouco ou mudar gradualmente esta vida normal aqui da superfície da Terra, estes seres, se são repostos aqui com esta tarefa, eles não conseguirão fazer muito ou não farão o que é preciso se a humanidade presente, se a humanidade que estiver aqui naquele momento não busque isto, não tem essa aspiração. Como se a humanidade tivesse que se abrir para isso, tivesse que aceitar isto inconscientemente, né? Isto é uma coisa toda inconsciente. Então, aqueles que estão aqui terão que estar abertos para isto, terão que dar o consentimento para que isto tudo mude. Aí sim estas almas poderão trabalhar.
Mas isso inconscientemente?
Inconscientemente do ponto de vista da personalidade, mas não inconscientemente lá dentro. Todos sabem disto. Mas muitos que desencarnam continuam conscientes do lado de lá como pessoas, como aqui. Leva um pouco de tempo para descobrir que não são mais uma pessoa, que são uma alma, ou que são um ser mais sutil. Isto é muito gradual. Isto é muito gradual. A vida divina é num plano imaterial. Não é no plano material. Então o indivíduo tem que estar muito coligado com o plano imaterial para poder fazer a vida divina lá em cima, e esta vida refletir aqui. E esta vida começar a fazer transformações expressivas aqui. É a vida divina, é o nível divino que vai realmente transformar a vida sobre a Terra. Agora, a humanidade normal não tem condições de contatar a vida divina. Precisa que almas resgatadas nesse sentido, almas elevadas, almas que tenham sido resgatadas do interesse pela matéria, que sejam erguidas, que sejam elevadas, e estas almas então é que tocam a vida divina, que vêm energizadas e começam a implantar esta vibração aqui. Uma pessoa aqui faz uma pergunta: o que é a maçonaria e qual é a função da maçonaria hoje? Eu acho que há muito pouca gente que saiba o que é a maçonaria. Não são muitos, não. Não sei a quantos chegam, mas é muito menos do que vocês possam pensar. Porque ser maçom, todo mundo pode ser. Mas quem sabe realmente o que é a maçonaria são pouquíssimos. Sabem em parte. Pode-se dizer praticamente que nenhum ser normal sabe para que a maçonaria serve e o que a maçonaria faz aqui. Praticamente um ser normal não sabe. Então são raríssimos aqueles que têm este sentido. Mesmo os maçons mais convictos sabem só em parte. Porque a maçonaria ou esta energia, isto não é uma coisa fixa do ponto de vista da mente. E isto não tem um programa estabelecido, não tem um programa concreto. Isto é uma coisa sempre em movimento. Tanto assim que no mundo há vários grupos de maçons. E vocês percebem, se vocês contatarem todos esses grupos, que eles têm conhecimentos uns mais do que os outros. Não existe um conhecimento único geral sobre a maçonaria. Não existe, não. Então, o Malice Bailey pode conhecer maçonaria. Vê-se que são pouquíssimos que têm esta visão. Então, nós não poderíamos estar aqui dizendo que a maçonaria, para que a maçonaria serve, porque cada um de nós pode ter uma experiência diferente com a maçonaria. Cada época pode ter uma experiência diferente. Numa época, a maçonaria trabalhou para uma coisa, revelou uma coisa, noutra época, revelou outra, compreende? Não existe uma coisa fixa. O que se percebe é uma coisa que foi muito pouco compreendida na maçonaria. Isto é, o que se percebe é que a maçonaria está querendo nos explicar que o nosso conhecimento de Deus não é nós ficarmos conscientes de um ser, e que o nosso conhecimento de Deus é nós expressarmos a onisciência, é nós expressarmos aquilo que nós chamamos Deus. Então, a maçonaria não serve para nenhuma religião, porque é o contrário do que as religiões pregam. Porém, não digamos querer chegar ao mesmo ponto, porque as religiões querem que você chegue ao conhecimento de Deus. Assim, olha, eu conheci Deus, eu tive a revelação de Deus. A maçonaria está além de tudo isto. Na maçonaria, você tem que expressar esta onisciência. Não se usa outro termo. Você tem que expressar essa ciência total. Você tem que expressar este conhecimento total. Aí está incluída a nossa ideia de Deus. Perante as religiões, isto é uma heresia tremenda. E eu não sei se uma pessoa que não está começando a ter esta ciência divina, se ela pode se intitular um maçom. Ela é um aprendiz, ela está buscando, mas ela não compreendeu exatamente para que, que isto serve. E como isto, através dos tempos, em muitas das suas expressões, fez revoluções, não é? Participou de coisas sociais, fizeram muitas transformações aqui, não é mesmo? Então, todo mundo diz, bom, os maçons servem para isto, não é? Claro, os maçons têm que fazer alguma coisa em função de uma outra coisa que ninguém compreende realmente. Ninguém compreende porque só vai compreender se começar realmente a fazer contato com isto. Então eu não posso dizer o que é a maçonaria e para que serve a maçonaria, porque depende da necessidade, depende do que está acontecendo agora, e se a maçonaria estiver presente, ela vai resolver de uma forma e eu vou ver para que ela está servindo. Mas amanhã pode ser tudo diferente, ela fazer o contrário, aplicar um método completamente diferente. E o que é a maçonaria? É aquela de amanhã ou aquela de hoje? Isto não é uma coisa deste mundo. Isto não é uma coisa que se enquadre bem aqui. Isto é uma coisa que tem outras ligações e que nós não chegamos a perceber bem. Uma pessoa está aqui pela primeira vez e gostaria de saber algo sobre o labirinto. O labirinto simboliza o caminho da vida até chegarmos no centro do ser. As voltas que nós damos antes de chegar ao centro do ser. Agora, o labirinto está nos mostrando que não tem como não dar a volta. Porque ali não existe um caminho no labirinto para você ir direto. Então o labirinto é muito real. Porque você mesmo que diga eu vou para o centro, você precisa dar muita volta para chegar lá. Não vai direto não. Quer dizer, quando você diz que você está fazendo o caminho direto, isso é uma forma de expressão. Você está fazendo o caminho direto, quer dizer, você está com a intenção de ir para o centro, mas dá muita volta. E isto o labirinto te mostra. Agora, o labirinto te treina, o labirinto te ajuda, não? A você, no dar tanta volta, você ter a sua meta presente o tempo todo, né? Enquanto você está dando volta, você tem sempre presente que você vai chegar no centro. E se você tem sempre presente que você vai chegar no centro, isso deve ajudar você a chegar no centro sem tropeços, sem retorno, sem dar mais volta do que é preciso, do que é necessário, mas volta você tem sempre que dar. Então, isso é uma questão mesmo desta terra, que é uma terra que dá voltas no espaço. Então, tudo dá volta também. Trata-se, sim, de não esquecer que você vai chegar lá naquele centro, e você vai fazendo a experiência, mesmo dando volta, que você chega no centro. Você vai fazer essa experiência. E isso é uma experiência em ponto pequeno. Isso é uma experiência simbólica. Depois de você dar todas aquelas voltas, se você está com o centro sempre na sua consciência, na sua intenção, na hora que você chega ali no centro do labirinto, vocês notam que acontece alguma coisa. Então, é uma experiência em ponto muito reduzido, mas de uma coisa muito real e que acontece nas nossas vidas, né? Uma experiência de síntese, porque aquelas voltas que se dá ali para chegar no centro é uma síntese, não? Dos milênios que a gente gira pelo espaço e que dá voltas antes de chegar no centro do ser. Mas ali, como síntese, como amostra, digamos, nós chegamos a passar por uma experiência quando chegamos ali no centro. Se estamos convencidos da nossa intenção e se temos a nossa intenção clara. E se estamos fazendo o labirinto com atenção. Chegando no centro, se passa por uma experiência, se tem-se um toque. Porque aquilo é simbólico, aquilo é um resumo, um minúsculo símbolo, não, daquilo que nós fazemos em milhões de anos. Aqui é uma pergunta a respeito do judaísmo. Esse fato não do judaísmo surgiu logo na Lemúria, surgiu logo no começo. E era um grupo de seres que tomou uma decisão de não abandonar aquilo que tinha conseguido a duras penas, mas que tinham decidido evoluir levando todas as coisas e não abandonando as coisas. Não são coisas materiais, coisas de vários tipos. Então são seres que assumiram uma evolução sem querer abandonar aquilo que eles consideravam o seu valor. Ao passo que outros seres atenderam este pedido e abandonaram, e todos passaram. Agora, como isto é muito antigo, e como nós temos que passar por todas as raças e por todos os povos, eu não sei se hoje há sobre a Terra alguém que não tenha sido judeu. Então, esse assunto do judaísmo na época da Lemúria era uma coisa, mas hoje é outra, porque as nossas almas não estão dispensadas de passar por nenhuma escola. Então eu não sei nós quantas vezes teremos encarnado no povo judeu, teremos encarnado nessa forma de ser. E justamente por todos estarem passando por tudo, o judaísmo não é mais o mesmo. Eu não sei se há alguém que possa dizer não tenho nada de judeu. Não sei, porque não sabe quantas vezes encarnou no povo judeu. Então todos têm das características judaicas. E da mesma forma, mesmo que não quisessem, eles se transformaram. Eles não são mais como eram. Porque muitas almas que não estavam na Lemúria nessa escolha passaram por ali e foram também transformando aquilo. Então o judaísmo hoje é outra coisa. E nós também somos outra coisa. Somos outra coisa. Não é como no início isto. Isto já está mesclado. Embora muitos não pensem isto, não? Mas na realidade é isto. Porque quem não é judeu hoje, quem sabe quantas vezes foi. E quem está lá no povo judeu hoje, talvez seja menos experiente naquilo do que outros que estão fora. Então aquilo também foi se transformando e não é mais a mesma coisa. Então não se pode dizer hoje, embora alguns pensem e façam questão de ser, hoje não há mais judeus puros. E também não há mais quem não é judeu e que é puro. Compreende que isto é uma mistura? Que isso já está misturado, como tudo. Porque o fim das coisas é isso mesmo. Só que aqui aconteceu, independentemente de se planejar, de se querer, porque sempre se quis se manter separados, não? O judaísmo sempre quis se manter separado. Mas independentemente dele querer, não pôde acontecer, porque as almas reencarnam e nós não temos controle sobre as almas. Nós não temos controle sobre a reencarnação. Então pode haver lá um que não seja bem judeu, porque ele está ali há pouco. Ele sempre viveu de outro jeito e de repente encarnou ali. Como pode estar aqui, fora do judaísmo, judeus, não é? Só que ele não sabe. Então isto tudo é completamente diferente do que diz a sociologia, do que diz a religião, do que diz a história. Isto é completamente diferente. Porque toda essa história interna, tudo aquilo que se passa fora da coisa conhecida, ninguém tem controle sobre isso e ninguém sabe sobre isso. Então, a gente dizer o povo judeu, eu não sei se isto é exato. Eu não sei se isto é exato. E também não sei se é exato alguém dizer não sou judeu. Não sei se isso é exato. Mas até que ponto não é exato e até que ponto é mais menos exato, nós não temos conhecimento disso. Agora, como nação, num determinado momento, aí sim nós temos uma coisa concreta. Mas não o judaísmo, a nação, aquilo que é a terra, aquilo que é a nação. Então aquilo ali, como dura pouco, como tudo que é material dura pouco, não? Pode durar alguns milhões de anos, mas isso não é tudo. Então digamos que haja uma terra, né, dos judeus. Haja uma terra. Então aquela terra, aquela nação, aí você pode sim dizer, bom, aquilo é uma nação assim, como outras nações têm as suas características. Mas quem está lá dentro já passou por lá tantas vezes, ou já passou por aqui tantas vezes, que isso é outra coisa. Então, uma alma, por estar encarnada no povo judeu, não precisa estar no mesmo raio que uma nação judaica. Digamos que todos aqueles que nesta encarnação são judeus vão formar uma nação judaica. Aquela nação judaica pode ter um raio específico, pode ter uma energia específica. Agora, as almas, os seres que estão ali, são como nós, mudam de raio. Então você pode estar num raio que não seja o raio da nação. Mesma coisa aqui, existe uma nação brasileira e nós podemos não estar naqueles raios, estamos aqui. Então nós podemos estar numa nação judaica sem ser dos raios da nação judaica. Com isso não se quer dizer que todos os que estão nesta encarnação no povo judeu tenham o mesmo raio. Nós podemos ter um raio e a nação judaica ter outro raio. O raio, não é, da nação judaica é o quarto, harmonia através de conflito. E tem muita relação com o quarto raio, como tem muita relação com a quarta raça raiz, não com esta quinta. Então, um ser judeu pode ter muita relação com a quinta raça. Pode ter muita relação com os tempos de hoje. Mas a nação judaica não é tempo de hoje. A nação judaica está ligada à quarta raça, como outras nações também podem estar ligadas à quarta raça. E por estar ligada à quarta raça e não a esta raça, dá sim essa impressão de ser diferente, de ser uma separação. Mas isto é uma questão de raios, não é uma questão de essência, porque todas as nações têm alma, e a alma das nações deve se realizar. Então, nós falamos tanto para dizer que não existe judeu puro. Não é como se diz, nem pode ser. Como o que não se intitula judaísmo, não se sabe até que ponto é. Isto é muito simples e muito claro na era de Aquário. A era de Aquário não tem estas coisas. Tudo isto é coisa de outras eras. A era de Aquário dissolve tudo isto. A era de Aquário não tem esses tabus todos. Essa nação, aquele povo aqui, judeu, não judeu. Isto na era de Aquário é uma evaporação. Tudo isso é uma evaporação. Com desculpas àqueles que são seriamente judeus e àqueles que são seriamente não judeus. Desculpe, mas isto não existe mais. O que nós temos que pensar é num mundo só, numa humanidade só. Não cada um com a sua alma, cada alma encarnando aqui. Não, uma alma só, porque as almas todas vão tendo consciência de grupo. Os planetas vão ser um planeta só, os sistemas solares vão ser um sistema solar. E assim, a tendência é unir. A tendência é nós não nos deixarmos iludir por estas separações. E a gente não se deixar iludir por coisas diferentes. Porque coisas diferentes existem, sim, mas em determinados planos e principalmente na nossa mente, mas não na realidade. Então, agora, como esse povo tem, como povo, não? Independentemente das pessoas que estão lá. Como povo tem o terceiro raio na personalidade e o primeiro raio na alma, e tem o primeiro raio, é uma coisa que precisa que a gente continue em massa encarnando no povo judeu e vice-versa, não é? Para que isto tudo fique outra coisa. E que também os que não são do povo judeu nesta encarnação fiquem outra coisa, porque a questão é tudo se transformar e não ficar como está. E uma pessoa pergunta: quantos dias depois da concepção é considerado assassínio, um aborto? Porque há pessoas que pensam que, não sei depois de quantos dias é que é, e antes não é. Nós não estamos aqui para ficar confirmando o mundo material e os planos materiais, não? Então, nos planos materiais, pode ser sim que ali exista um embrião e que ainda não seja um indivíduo, pode ser. No plano material, mas as coisas reais não são assim. Mesmo antes da concepção, mesmo antes de estar ali feito o óvulo, quem deve encarnar ali já está em linha, já está ligado. Isso não tem nada a ver com coisa material. Então, o óvulo parece que ainda não está fertilizado. Existe a alma em linha muito antes de tudo acontecer. Então, é uma questão de graus apenas. Se a alma ainda não está dentro do óvulo, mas ela tem que retornar, ela tem que desligar, ela tem que desfazer aquela linha, porque ela já está em linha. Ela está em linha muito antes da fertilização se dar, num acontecimento ordenado, né? De forma que fala-se de aborto, quando é que é considerado crime, quando não é considerado crime. Eu não sei o que se entende por crime, não sei se isso é crime. O que nós sabemos é que você manda uma alma de volta. Não sei se é crime ou não. Você mandou uma alma de volta. Agora, você pode ter mandado uma alma de volta mesmo antes do óvulo ser fertilizado, porque ela já estava em linha ali. Imagine depois de 2, 3 meses. E também não se mata ninguém. Você envia de volta uma coisa que estava vindo para cá. E você não sabe o ímpeto com aquela alma estava vindo para a encarnação, você não conhece as necessidades de uma alma estar encarnada. Muitas vezes nós somos instrumentos para uma alma encarnar e não somos pai, não somos mãe, não temos aquele sentimento. Você foi o que se prestou para fazer aquela fertilização, então você fez. Aquela alma, se ela se coligou ali, ela tem um caminho para cá. Você, para mandá-la de volta, você toma uma responsabilidade. Ela vai ter que se reorganizar para encontrar outro canal para ela renascer. E se você a mandou de volta, você ficou responsável por ela não ter vindo na época que era para vir. Então você criou um karma com aquela alma. Aí aqui já começam outras coisas. Você já criou um karma com aquela alma. E quando você reencontrar aquela alma, se for aqui na Terra, pode ser uma inimiga tua, porque você a mandou de volta. Aquela que foi mandada de volta, se te encontra um dia, é tua inimiga. A menos que seja uma alma muito evoluída. Menos que seja uma alma muito especial. Mas isto retorna. Então nós teríamos que ter todos esses aspectos. Matar, ninguém matou ninguém, porque a alma não se mata. A alma volta ou está aqui. Ninguém mata uma alma porque fez um aborto. Você praticou um ato de mandar de volta alguém que estava se organizando, que já estava vindo para cá. Agora, os casos todos não são iguais, não é? Muitas pessoas são abortadas porque em vidas passadas elas abortaram e ficaram com este débito, então tiveram que passar por essa experiência, tiveram que ser mandadas de volta para nunca mais mandarem ninguém de volta nas próximas vidas. Então tudo isto existe. Olha, tudo isso é uma escola, tudo isso é uma aprendizagem. Então cada coisa que a gente fica sabendo, cada coisa que a gente percebe, não deve ser uma coisa para nos auto-incriminar, nem para nos auto-punir, nem para nós ficarmos mal com nós mesmos, não. Se você mandou alguém para trás e agora ficou sabendo que isto pode ser um teu próximo inimigo, você não tem que ficar aborrecido com isto. Você tem que eliminar em você a possibilidade de ser inimigo de alguém. Porque aí, se você um dia encontrar esta alma, ela não vai ser tão inimiga, porque não encontra em você o material correspondente. Então não pode ser. Aquilo é como uma coisa que tem que ligar. Se você não é inimigo de nada nem de ninguém, por mais que ela seja inimigo, não vai ser a mesma coisa. Vai ser uma brincadeira perto do que poderia ser. Sim. É um pouco diferente, porque se não há condições, não, se não é dada condições, a linha não se forma, a linha pode não se formar. Mesmo que haja uma necessidade de descer, que haja um contato, que haja uma relação, mas que não pode se consumar por causa dos anticoncepcionais, de duas uma, ou o anticoncepcional não faz efeito, ou então vai se procurar outro canal. para aquela alma vir. E depois que ela veio, aí as duas vão se entender aqui. Sabe, são coisas muito simples. Coisas muito simples. São leis, e nesse sistema solar, a lei única é a lei do amor. Então tudo que não está na lei do amor está um pouco fora de lugar. O pensamento de hoje é de São João da Cruz. É um pensamento muito especial. Diz o seguinte: humilde é aquele que se esconde no próprio nada e se abandona em Deus. Esconder-se no próprio nada e se abandonar em Deus. Muito completo isto.